Bom dia, senhoras e senhores, vereadores, vereadoras, público que nos acompanha através das redes sociais e aqui no plenário da Casa Legislativa. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 41ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Solicitamos ao vereador Luiz Fernando que faça a leitura da Bíblia. Provérbios 19, versículos 1 a 18, 1 a 8, Provérbios de Salomão.
Bom dia a todos. É melhor ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus. O Senhor. Os ricos arranjam muitos amigos, mas o pobre não consegue nem conservar os poucos que tem. A falsa testemunha não poderá escapar do castigo. Todos procuram agradar as pessoas importantes. Todos querem ser amigos de quem dá presentes. Se o pobre é desprezado até pelos seus próprios irmãos, não é de admirar que os seus amigos se afastem dele. Ele se cansa de procurar os amigos, mas eles não se importam com ele. Quem procura ter sabedoria ama a vida, e quem age com inteligência encontra a felicidade. Amém.
A ata foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão, senhores vereadores e vereadoras. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A ata está aprovada. Solicito ao secretário que faça a leitura da tribuna desta reunião.
Muito bem, senhora presidente. Cumprimentando a todos, nosso bom dia especial a quem nos acompanha através das redes sociais. A senhora Juliana Titibo, coordenadora do Centro de Referência da Mulher, utiliza a tribuna livre para explanar sobre 5 anos de atividades do CRAM em Uruguaiana. Por favor, tenha bondade, senhora Juliana Titibo.
Bom dia a todos, bom dia vereadores aqui presentes, senhoras e senhores, bom dia equipe CRAM. Principalmente um bom dia às nossas mulheres que estão aqui e às que estão nos assistindo. Ao completarmos 5 anos de Centro de Referência de Atendimento à Mulher, não estamos apenas fazendo um marco no calendário. Estamos reconhecendo um serviço que, a força de um serviço que diariamente salva vidas, que devolve a violência a voz da nossa mulher e que devolve também a dignidade e a autonomia de todas que chegam até nós. O CRAM nasceu com um propósito muito claro, o de garantir a proteção, o acolhimento e a orientação a todas que chegam até nós. Nós atendemos ali na nossa equipe, contém uma advogada, a Carol, que está aqui presente, assistente social Elci, que também está aqui, e contamos com psicólogas da nossa rede de saúde aqui do município. Tudo isso com base na Lei Maria da Penha e com base nas diretrizes da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, na qual o CRAM está inserido. Engana-se quem pensa que o CRAM somente atua em atividades intramuros ali na Secretaria de Desenvolvimento. Mas não. O CRAM, ele vai aonde a nossa mulher está. Onde a gente realizou nesse período diversas atividades, como a Blitz contra a Violência Doméstica, onde foram realizadas 2 denúncias ali no momento que a gente estava realizando essa Blitz. Realizamos atividade de sala de espera nas unidades de saúde, falando com homens e mulheres que estavam ali à espera de atendimento. Levamos informação e conscientização aos bairros e às escolas, trabalhando com crianças e adolescentes, porque a gente acredita que a prevenção à violência começa desde cedo, vem da base. Realizamos a primeira oficina de currículo para nossas mulheres em parceria com o Cine, que ofertou serviços também de emprego, para a gente poder devolver um pouco mais de autonomia e a inserção da nossa mulher no mercado de trabalho. Realizamos também grupos de empoderamento e superação de trauma com as nossas mulheres que são atendidas no centro de violência mensalmente. Realizamos também com a equipe, juntamente com a nossa rede de enfrentamento à violência doméstica, realizamos capacitação de professores, diretores e coordenadores para saber como é que se trata a violência doméstica nos colégios da rede municipal, estadual e particular. E há um dado que nos honra profundamente, é que nesses 5 anos de centro de referência, nenhuma das nossas usuárias foi vítima de feminicídio. Então, esse é um marco que mostra o impacto real e transformador que é o nosso serviço. Também é uma outra informação que é importante a gente trazer, que semana passada, graças à nossa rede articulada, junto com o Poder Judiciário e a polícia, a gente implantou a primeira monitoração eletrônica, além daquela que a gente já conhece, que é na tornozeleira, no agressor, agora a gente tem na primeira mulher uruguaienense, que é a usuária do CRAM, o celular. Que é o celular que, caso o agressor ele descumpra a medida protetiva, que ele não pode chegar perto dessa vítima, vai apitar lá na polícia e vai apitar o celular dela, que ele está perto. E ela também tem um botãozinho que vem no celular, unicamente para esse fim, que se ela tiver com medo, que ele estiver perto, que ela enxergar ele, ela pode acionar, vai dar lá na polícia também. Então, é mais um ponto para a proteção da nossa mulher aqui no município. E o que vivemos nesse período, gente, não são apenas dados e estatísticas, como a gente vai mostrar aqui. Embora seja muito importante para a gente dimensionar os problemas, para a gente poder traçar ações, mas o que a gente vê são histórias reais. Histórias de mulheres que chegam desamparadas, desacreditadas, feridas, mas que encontram o apoio com a equipe do CRAM, uma equipe capacitada, uma equipe preparada, uma equipe que faz a escuta humanizada, o acolhimento devido para todas elas que chegam. Então, com o CRAM, elas encontram voz e vez para poder recomeçar a vida novamente. E a violência doméstica ela é um problema mundial, como a gente sabe, mas que não escolhe bairro, não escolhe cor, não escolhe classe social. Encontra em políticas públicas bem estruturadas, como o CRAM, uma resposta concreta e humanizada. Então, é um serviço que não apenas atende, mas é um serviço que acolhe a mulher como um todo, pensa nela como um todo. Então, hoje a gente agradece aqui a todos os profissionais que, com sensibilidade, com preparo técnico, fazem esse serviço acontecer. Então, agradecemos também a todos que investem, acreditam na continuidade e no fortalecimento desse serviço que é tão essencial no nosso dia a dia. Cuidar das mulheres de Uruguaiana é um dever do coletivo. E o CRAM é uma prova viva de que, com comprometimento, com compromisso, é possível a gente poder transformar vidas. Então, agora a gente vai passar aqui os slides para vocês de um mapeamento que antes não se tinha aqui nesses 5 anos. E agora, nesse ano, a gente colocou, que é para a gente saber qual é o perfil da nossa mulher que a gente atende, qual é o bairro que ela mora, para a gente poder, até a gente poder fazer os serviços melhores, tá? Poder aprimorar aqui todo o nosso serviço. Esse é o novo logo do CRAM, antes ele era diferente, a gente fez junto com a Secretaria de Comunicação, colocou umas cores mais em lilás e rosa, e o símbolo da mulher ali, um perfil da mulher. Bom, o CRAM, no primeiro semestre de 2025, realizou 644 ações, de janeiro a junho. Essas ações desenvolvidas contêm atendimentos diretos com elas, o formulário do SINAM, que a gente tem que preencher de cada uma que aparece, acompanhamentos, que a gente acompanha na delegacia, audiências, a advogada Carol ela acompanha, acompanhamentos no CAPS, a saúde como um todo, defensoria, encaminhamento para outros serviços públicos, ações externas de divulgação e conscientização, conforme eu já tinha mencionado aqui as ações que a gente fez nesse primeiro semestre, reuniões e articulações que a gente trabalha, como eu disse, a gente trabalha em rede, a gente preza pelo trabalho em rede, que a gente tem essa nossa rede de enfrentamento à violência contra a mulher, que é composta por órgãos públicos, todos na linha de frente que estão atuando para a gente poder ver como é que a gente pode melhorar aqui no município. Bom, foram 184 atendimentos diretos, foram acolhimentos 25%, o retorno delas para ter os atendimentos pontuais com advogado, ou com psicólogo, ou com assistente social. Buscas ativas que a gente trabalha direto com o Poder Judiciário, com a polícia, quando pedem para nós, façam uma busca dessa vítima de violência que ela precisa de atendimento. Então, a gente trabalha articulada com a rede. Faixa etária das nossas 46 mulheres atendidas no primeiro semestre de 2025, adultas entre 30 e 59 anos, jovens até 29, em segundo lugar, e em terceiro, idosos, para ver como tem violência doméstica também entre idosos aqui no nosso município. Buscas ativas, 14 a gente fez, porque foram encaminhados do Poder Judiciário e outros do Ministério Público. A escolaridade da nossa mulher aqui do município, que sofre violência doméstica e procura o CRAM. Do sexto ao nono ano, 23%. Ensino médio completo, 21,7%. E depois a gente vê ali o 23,9%, ali que está empatado com o primeiro lugar, o superior completo. Então, a gente às vezes pensa que ela não tem escolaridade, mas tem. Inseridas em programa de transferência de renda, graças ao nosso atendimento com assistente social, a gente vê se ela tem o Bolsa Família, se não tem, se tem o BPC. A renda dela, a maioria é sem renda, pessoal. Informal, trabalho informal também, carteira assinada em terceiro lugar. A profissão da nossa mulher, ela declara que é do lar, a maioria. Depois temos diversas profissões ali, das que alegam, diarista, vendedora, recicladora, professora. Vemos um leque bem diferente aqui de profissões. Bairros. Bom, o bairro que mais nos procura, Cabo Luiz Quevedo, Nova Esperança. Não quer dizer que lá no Alexandre Isaac não tenha violência. Então, mostra ali que a gente tem que lá trabalhar nesse bairro para levar conscientização aí do pessoal que existe esse nosso centro de referência. Autodeclaração, elas preenchem logo que chegam ali até nós, elas têm um formulário que elas têm que preencher para fazer a autodeclaração delas. Então, a maioria se autodeclara branca, temos a parda em segundo lugar e a preta com 4,3. Formas de violência. Bom, a forma de violência que mais aparece para nós ali, o percentual é de 65% a violência psicológica, seguida da violência física. Não, a maioria chega sempre... não é só um tipo de violência, tá? Então, ali a contabilidade, às vezes, vem a violência física juntamente com a psicológica. A patrimonial também tem ali com a gente. A sexual é também um pouco alta. E não identificada a gente coloca também. Filhos. Bom, maioria tem filhos das nossas mulheres. Quantidade de filhos. Maioria 2. Faixa etária dos filhos. A maioria é maiores de 18 anos, 12 a 17, 7 a 11 e 0 a 6. E temos uma gestante que a gente atendeu também. E a gente tem esse cuidado, pessoal, em ver que se ela diz para nós que ela é mãe, a gente tem cuidado de saber se os filhos eles presenciaram essa violência doméstica dentro do lar, porque a maioria dos casos a violência doméstica ocorre dentro do lar. E o que a gente não quer é que esses filhos que presenciaram a violência, que eles repitam o ciclo entre as gerações, que eles possam ser os futuros agressores aqui do município ou a futura vítima aqui solta na nossa comunidade. Então, a gente tem esse cuidado, quando a gente vê que tem filhos que presenciaram, a gente já encaminha nos serviços para a rede, que a gente tem o CREAS que atende aí essa questão toda familiar. Então, por mais que não tenham a maioria ali presenciado, nós temos ali uma parcela de gente que presencia, de filhos que presenciam. Boletim de ocorrência, a maioria denunciou, a maioria chegou com o boletim de ocorrência. E para procurar o nosso serviço, não precisa ter o boletim de ocorrência, tá? Para deixar bem claro. E se a mulher já foi intimada, a vítima já foi intimada das medidas protetivas logo que chegou no CRAM, sim, a maioria sim. Então, mostra que o nosso Poder Judiciário atua de forma célere e a nossa... mulher vítima de violência chega já com a medida protetiva em mãos. Convido a todos que não conhecem o nosso serviço a comparecer na Secretaria de Desenvolvimento, na Dr. Maia, 3112, segundo andar. em cima do restaurante popular, a gente atende segunda a sexta-feira, das 8 às 14. Muito obrigada, gente, que esses 5 anos sejam apenas o começo de uma caminhada cada vez mais forte, mais integrada. Muito obrigada, pessoal. Vou passar a palavra para a secretária, que ela vai falar um pouquinho. Obrigada.
Bom dia a todos. Estava dali ouvindo a Ju, nossa coordenadora, e eu quero primeiramente agradecer as meninas do CRAM, do Centro de Referência de Atendimento à Mulher, as meninas que estão ali também juntas. Olha, a Lúcia está ali conosco também, a Elci, a Carol, a Ju, que fazem um trabalho lindíssimo, um trabalho espetacular. Bom dia, vereadores. E eu fico muito feliz que a nossa secretaria seja a sede, que esteja ali junto com as meninas nesse trabalho árduo, que não é fácil para nós mulheres, que somos mulheres fronteiriças, mães, irmãs, que vivemos no nosso dia a dia, lutas, batalhas. Então, muitas das vezes, a gente ter essa referência, esse centro, é um desabafo, é um acalento, é um norte. Muitas vezes a gente vive oprimida e com a baixa autoestima, achando que não somos capazes. Então, diferente de cor, de raça, de religião, somos mulheres, queremos respeito, somos mães, e como eu digo, que não precisamos estar acima de ninguém, mas ao lado, né? Juntos, lado a lado. Não estamos aqui para querer fazer o que o homem faz, porque eu entendo que biologicamente Deus nos deu outra forma de sermos fortes, e para o homem outro tipo de força. Então, que a gente saiba dividir e estar juntos, né? Juntos, lado a lado. Fico muito feliz, à disposição também lá na secretaria. Agora comentava com as gurias ali que os nossos abrigos, agora que a gente está, né, nessa função da enchente, que o CRAM também se faça presente nos abrigos para conversar com as mulheres que nós temos lá dentro, não é? E aproveitar para estarmos lá junto também com elas, somando, tá bem? E muito obrigada a todos, muito obrigada, Ju, por esse excelente trabalho. Conta conosco.
Nós agradecemos esta brilhante exposição desse trabalho tão importante, e nas pessoas da secretária Joana e da coordenadora Juliana, parabenizamos toda a equipe e também a gratidão da comunidade de Uruguaiana, principalmente desse público feminino, que enfrenta situações de sofrimento, de violência, de desequilíbrio familiar. Muitas vezes não sabem a quem recorrer, e o CRAM tem sido um local de grande apoio, de esclarecimento, de ajuda. Então, nós deixamos aqui a gratidão da nossa comunidade. Parabéns por esse trabalho excepcional que vocês vêm realizando, com dedicação, com competência, com esse olhar para os outros seres humanos e, principalmente, com muito amor pelas pessoas. Eu convido a secretária, a Joana, a coordenadora e toda a equipe que está aqui presente para nós fazermos um registro fotográfico aqui na frente desse momento. Bom dia ao nosso presidente, vereador João Sei Gonçalves. Nos escuta, vereador? Está nos escutando?
Perfeito, nossa presidente Márcia Fumagalli. Bom dia a todos, escuto perfeitamente aqui.
Registramos a presença do presidente desta casa, vereador João Sei, que nos acompanha aqui através da online. Registramos também a presença da Escola de Educação Infantil, Cecília Meirelles, que está prestigiando esta casa nesse momento. Senhor presidente, vai fazer alguma manifestação ou podemos seguir aqui na nossa pauta?
Podemos seguir, presidente Márcia Fumagalli. Eu só vou aguardar para participar da indicação feita pelo vereador Juca, em conjunto com a bancada progressista, e peço o apoio de todos os vereadores dessa casa legislativa.
Perfeito. Muito bem. Então, passamos à ordem do dia. Solicito ao secretário Egídio Carvalho que faça a leitura dos requerimentos.
Muito bem. Senhora Presidente, vamos aos requerimentos ao Executivo, números 815 e 816, 818 a 220, 822, 823, 833, 852 a 854, vereador Luiz Fernando Bright. Instalação de sinalização de trânsito sob o viaduto de acesso à cidade. Modificação do proprietário do terreno localizado na Rua General San Martín. Revitalização da faixa de pedestres localizada na Rua 15 de Novembro. Instalação de boca de lobo na esquina da Rua João Cafarate. Drenagem e pavimentação da faixa de pedestres localizada em frente à Escola Dom Bosco. Reparos na Rua Hércules Alaor Bon. Patrulhamento e encascalhamento conforme locais indicados, recolhimento de lixo, entulhos e restos de vegetação acumulados na beira do rio. Instalação de aparelho de ginástica ao ar livre do bairro Cidade Nova. Limpeza da valeta localizada na rua Pinheiro Machado. Leio dos requerimentos, senhora presidente.
Consulto aos vereadores se há requerimento verbal. Coloco em votação os requerimentos, os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se.
Nós vamos à sequência aqui, presidente Márcia Fumagalli, vamos aos requerimentos 855, 857, vereadora Lilian Cucci, manutenção da iluminação pública na rua José Garibaldi, melhorias na Vila Nova, números 856 a 858, vereador Mano Gás. Informações sobre fornecimento de medicações na farmácia básica popular. Atendimento prioritário aos idosos nos centros de referência de assistência social CRAS, em conformidade com as leis números 10.048/2000 e 10.741/2003. Requerimentos números...
Bom dia, presidente. Gostaria de comentar sobre um requerimento.
Com a palavra, vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente Márcia. Ficou tão bela na condução desses trabalhos hoje, como presidente dessa casa, na condução de vice, o vereador Egídio e os demais colegas vereadores. Também a todo o plenário que acompanha hoje essa sessão e também a rede social. Gostaria de comentar esse meu requerimento de número 858, que tem nos chegado diversas pessoas em nosso gabinete a respeito sobre os atendimentos realizados no CRAS. Pessoas que... Não estou generalizando, deixando bem claro. Atendimento pontuais em todos os CRAs, que realmente as pessoas estão reclamando pela falta de humanização no atendimento. E dentro dessa prerrogativa, presidente Márcio, que está na condução do trabalho, eu estarei visitando em loco os CRAs de Uruguaiana. E dentro disso eu quero aqui manifestar sobre o Estatuto 10.741/2003, também a Lei Federal de Atendimento Prioritário na Lei de 10.040/2000, que é a função primordial de assistência àqueles que se encontram em vulnerabilidade social. Então, todas aquelas pessoas que realmente precisam dos atendimentos nos CRAS, que possam ir ali e, de certa forma, ter um bom atendimento por parte dos servidores ali que desempenham a sua função, que estão ali para fazer isso aí, tá? Apenas para deixar bem claro que essas pessoas vão até o CRAS porque realmente precisam de um atendimento. Muitas vezes por falta de informações e também por falta de atendimento ou até mesmo poder estar tendo um atendimento ali com extrema necessidade. Então, dentro disso, eu peço aí informações aí a esses atendimentos e estarei visitando todos os CRAS. Convido os colegas vereadores que quiserem acompanhar nessas visitas em loco. Estaremos aí a partir de segunda-feira fazendo uma visita nos CRAS para poder levar, conversar com o pessoal ali e tentar priorizar esse atendimento diferenciado para as pessoas que realmente precisam. Muito obrigado.
Muito bem, dando sequência então aos requerimentos e números 859 e 860, vereador Paulo Crano Bing. Iluminação pública nos bairros Plorar e Promorar. E poda de árvores na rua 13 de maio. Lidos os requerimentos ao Executivo, senhora presidente.
Com a palavra, a vereadora Lilian Cucci.
Bom dia, senhor presidente, senhora presidente. Hoje, bom dia, colegas vereadores, vereadoras, ao público presente, à secretária, a nossa secretária de Junta de Governo, Soraya Salomão, também que aqui se encontra. Enfim, eu quero falar sobre o meu requerimento 857. O que eu estou solicitando ao Executivo com caráter de urgência? O ano passado já foi desapropriada do município, do loteamento Olavo, a União das Vilas. Então, as crianças e os pais estão tendo muita dificuldade de fazer esse caminho. Então, eu estou solicitando um caráter de urgência que essa rua que foi desapropriada, que seja feita a manutenção como loteamento, cascalhamento, né? E para as crianças passarem, porque estão fazendo uma volta muito grande, do Olavo até o Caique e até o Elvira Cerati, que é o poço também. Então, como eu estou lá na CEMED à tarde, os pais estão indo muito reclamar. Então, eu peço que o secretário de obras e o nosso executivo que façam caráter de urgência a manutenção daquela rua que foi desapropriada. Muito obrigada. Bom dia a todos.
Peço para comentar o requerimento da vereadora Lilian.
Uma parte?
Uma parte, vereadora.
Com a palavra, o vereador Mano Gás.
Apenas para poder colaborar com a vereadora Lilian, parabenizo a senhora por esse olhar também ali pela Vila Nova, vereadora. E exatamente isso aí. Inclusive, ontem nós estivemos visitando ali a Vila Nova. Existe agora, por parte dos moradores da Vila Nova, que muitos moradores já ganhou casa também no Olavo, e ali eles derrubaram a cerca que fazia o ligamento entre o Olavo Rodrigues e o Vila Nova. De certa forma, a senhora tem toda a razão, até porque as pessoas que vieram da área ribeirinha, os filhos todos, eles começaram a estudar na Elvira Cerati e também na Escola Moacir Ramos Martins, e realmente essa travessia que foi feita, a Vila Nova, por ser uma área de invasão que já é existente há quase 9 anos, entendeu? E aqui do meu lado, o vereador Celso já foi secretário de habitação também, pode colaborar com essa proposta. Acredito que aquelas pessoas já não irão sair mais dali. Até mesmo porque já existe em andamento um termo de uso campeão coletivo. Uso campeão coletivo, essa palavra é certa. Por o fato daquela invasão já estar ali há 9 anos. Então, eu acredito sim que, através, inclusive, eu quero cumprimentar a secretária da Assistência Social que está aí, tá, através dela também ter um olhar para aquela comunidade e intervir junto com o secretário de obras ali para poder realizar essa obra, que hoje não tem por que não ser realizada ali esse ligamento entre a Vila Nova e o Olavo, até porque assim, ó, é intransitável. Se em períodos que está seco agora, nós temos há quase mais de 10 dias sem período de chuva, ainda a rua está totalmente alagada, eu acredito que esse é o maior e o melhor momento de poder fazer essa revitalização dessa rua que realmente já foi desapropriada pelo município para fazer essa ligação entre o Olavo e a comunidade União das Vilas. Então, eu parabenizo e colaborando dessa maneira que a senhora toca firme, e acredito que esse é o momento de fazer essa ligação concreta ali.
Consulto se há requerimento verbal. Com a palavra, vereador Egídio Carvalho.
Vereadora Márcia Fumagalli, presidente desta casa, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham através das redes sociais e presença aqui no plenário, peço urgentemente à Secretaria Municipal da Infraestrutura o conserto de uma cratera que está entre os quartéis, ali entre o 22º GAC e o 8º RCMEC, e o trevo de acesso à nossa Unipampa, uma cratera gigantesca que está comprometendo o trânsito naquela via. Então, antes que algo gravíssimo venha a acontecer, por quê? Os motoristas que saem no sentido centro-bairro têm que pegar à esquerda para poder desviar desta cratera e que há muitos e muitos anos, acredito que nunca houve uma recuperação eficiente para evitar esse tipo de problema, que a cada ano deteriora-se aquela parte e proporciona transtornos ao trânsito. Então, antes que um acidente gravíssimo venha a acontecer, pedimos urgência nessa extensão da Rua 15 de Novembro, que vai até o trevo de acesso à Unipampa. Dali em diante é responsabilidade do DENIT, mas até o trevo é responsabilidade do município. Muito obrigado, senhora presidente.
Lembramos que o requerimento verbal deve ser protocolado até às 9 horas do dia seguinte. Coloco em votação os requerimentos. Os que concordam, permaneçam como estão, e os que discordam, que se manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao secretário que faça a leitura das indicações.
Muito bem, senhora presidente, indicações número 297, bancada progressista, que o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, CRA, leve o nome de Ana Carolina Prati Colazo.
Senhora presidente.
Com a palavra, vereador João Sei.
Bom dia, senhora presidente. Parabéns pela condução dos trabalhos à frente do Poder Legislativo de Uruguaiana. Bom dia, colegas vereadores, colegas vereadoras, ao nosso plenário que nos acompanha nesta manhã em Uruguaiana, diretamente aqui da capital, realizando algumas agendas oficiais em busca de algumas ações que venham ao interesse da nossa comunidade de Uruguaiana, mas não poderia deixar de participar da nossa sessão plenária. E isso eu quero dar os parabéns já na gestão anterior, que sempre o vereador tem condições de participar em qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil, de participar de uma reunião plenária e dar prontamente a nossa comunidade que está sendo feita na sua agenda, mesmo não estando junto ao Poder Legislativo, mas estando em agendas oficiais, já pode entrar e participar das nossas reuniões. Presidente, eu gostaria de comentar a nossa indicação do vereador Juca, mas em apoio com a nossa bancada progressista e gostaria também de pedir o apoio de todo o Poder Legislativo de Uruguaiana. A indicação, a jovem Ana Carolina Prati Colazo, na flor da idade, teve sua vida ceifada por um ato de feminicídio. Ao indicar o nome, a nossa intenção é alertar e conscientizar as mulheres para o crime que possam afetar diretamente a sua vida. A Casa de Acolhimento de Mulheres Vítimas de Violência Doméstica será um espaço de proteção, segurança e um ambiente receptivo, formado por profissionais no nicho socioassistencial, qualificados e prontos para oferecerem um abrigo em momentos que a vítima sente-se sozinha e que precisa de uma atenção ao acolhimento. Senhora Presidente, peço licença aos pais Lúcia e Leandro, o nosso mais profundo respeito e eterno pesar. Nossa proposição tem o objetivo também de alertar, acalentar o coração de vocês, eternizando o nome da Carolina na nossa cidade. Soraya Salomão, um sinal de respeito também a ti e a toda essa família que até hoje sofre com a dor, mas peço licença aos pais que o nome dela seja eternizado e principalmente que seja um sinônimo de luta e respeito a todas as mulheres da nossa Uruguaiana. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, senhora presidente.
Excelente participação do nosso vereador João Sei Gonçalves, presidente dessa casa. Então, passamos à continuidade da leitura das indicações pelo secretário.
Muito bem. Indicação de 298 a 300, vereador Paulo Klenubing. Operação Tapa Buracos na Rua Pinheiro Machado. Implementação de ações de proteção à violência contra idosos em Uruguaiana. Realização de palestras trimestrais sobre inteligência artificial nas escolas públicas municipais. Indicação 301, vereador Mano Gás.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Paulo Klenubing.
É sobre a indicação ao Poder Executivo da realização de palestras trimestrais sobre inteligência artificial nas escolas públicas municipais de Uruguaiana. A inteligência artificial já faz parte do nosso dia a dia, impactando diversas áreas como comunicação, educação, saúde e trabalho. No entanto, ainda existe grande desconhecimento por parte de muitos jovens sobre o funcionamento, inclusive eu. Os usos corretos dessas tecnologias, como a disseminação de informações falsas, fake news, deepfakes e conteúdos manipulados por inteligência artificial, torna-se urgente promover ações educativas que esclareçam os alunos sobre os limites, os benefícios e os cuidados no uso dessas ferramentas, além de incentivá-los ao pensamento crítico. A realização de palestras trimestrais com linguagem acessível e exemplos práticos permitirá que os estudantes compreendam a importância do uso consciente da tecnologia e saibam distinguir conteúdos confiáveis de manipulações digitais. Com isso, contribuiremos para a formação de cidadãos mais conscientes, responsáveis e preparados para os desafios do mundo digital, alinhando a educação municipal às transformações tecnológicas do presente e do futuro. Obrigado.
Muito bem, vamos então dar sequência às indicações ao Executivo. Número 301, vereador Mano Gás, conserto da cadeira de dentista do posto do bairro Cidade Nova.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Mano Gás.
Comendo sobre essa indicação 301, ontem, pela parte da tarde, estive reunido com alguns moradores do bairro Cidade Nova a respeito dos atendimentos dentistas, odontológicos ali no posto de saúde, que está há mais de 3 meses sem atendimento por falta da cadeira do dentista, diz que está estragada. Hoje, pela parte da tarde, estarei visitando essa EFS ali para realmente constatar e ver de que maneira a gente pode indicar o executivo e cobrar o conserto urgentemente da cadeira de dentista ali, tá? Só para deixar claro para a comunidade de Cidade Nova que vai acompanhar através das redes sociais, estaremos ali pela parte da tarde visitando aquele posto de saúde para ver as condições realmente do posto ali no atendimento à população. Obrigado.
Coloco em votação as indicações. Os que concordam, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito ao secretário que faça a leitura das moções.
Muito bem, vamos à leitura das moções. Congratulações e louvor, número 181, vereador Celso Duarte, ao senhor Gaspar da Costa Martins Júnior, por sua trajetória comunitária e por assumir pela segunda vez a presidência do Rotary Club de Uruguaiana.
Coloco em votação a moção. Os que concordam, permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. A moção está aprovada. Republicanos se soma às moções.
Progressistas também, senhora presidente.
Solicito ao secretário que faça a leitura das matérias do expediente.
Muito bem, senhora presidente.
Serão encaminhados às comissões técnicas da casa.
Projeto de lei ordinária número 100, vereadora Manuela, institui a divulgação do portal oficial da Prefeitura de Uruguaiana das informações sobre o estoque e o fornecimento mensal de medicamentos disponibilizados nas unidades de farmácia na rede pública municipal em regime de urgência.
Peço para comentar o projeto número 1 da vereadora Manuela.
Eu peço para comentar primeiro.
Ah, bueno. Não, é que é só para colaborar, presidente, é necessário mesmo.
Com a palavra, vereador Mano Gás.
Só para ressaltar que, vereador Manuela, já existe uma lei, a lei número 4.785, de 8 de junho de 2017. Vereador Mano Gás é o autor dessa lei, onde dispõe sobre a divulgação de informações acerca dos medicamentos distribuídos na rede municipal de saúde e das outras providências. Essa lei foi aprovada, já foi sancionada pelo prefeito Rony Mello. E dentro disso, eu gostaria de deixar essa sugestão para a mesa diretora ou para os servidores dessa casa, que é muito interessante essa casa implementar um filtro. Porque está acontecendo quase que periodicamente indicações ou requerimentos, ou agora até mesmo um projeto de leis, que estão sendo protocolados novamente. Então, o momento que ali no setor de protocolo ser instalado esse filtro, nos permite que esses recorrentes erros venham acontecer, até mesmo para nós não ter discussões entre os colegas aqui. Está bem, presidente? Obrigado pela oportunidade.
Eu gostaria de registrar que a casa já fez essa observação. Essa orientação já foi encaminhada aos vereadores de que façam a consulta no sistema antes de apresentar uma proposta. E, caso aconteça, eu acredito que seja as comissões já possam fazer uma manifestação apontando que já existe, né, um precedente. Pode continuar a leitura, senhor secretário.
Muito bem. Dando sequência à leitura, então, em regime de urgência, projeto de lei ordinário.
Cláudia. A minha palavra era para pedir a retirada, que a gente viu depois de protocolado.
Vereadora Manuela solicita a retirada do projeto de lei. Senhor secretário, pode continuar com a...
Muito bem. Projeto de lei ordinário número 101, Poder Executivo altera o número de cargos de provimento efetivo de médicos veterinários na lei 3.900, de 18 de setembro de 2009.
Período das comunicações.
Senhor secretário, a leitura das correspondências recebidas de diversos.
E-mail número 27, concessionária BRK Ambiental de Uruguaiana, S.A., apresenta manifestação de resposta ao termo de notificação número 14/2025, DSI.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofícios do número 374 a 383, encaminhada resposta a Requerimento número 748, indicação número 250 da bancada progressista. Requerimento 749 a 753, vereadora Manuela. Requerimento número 765, indicação da vereadora Líria. Requerimento 616, vereadora Márcia. Requerimento 682, vereador Marugás. Requerimento número 636, vereador Padovan. Requerimento 692, vereador Bright.
Correspondências expedidas a diversos.
Ofícios números 587 a 591, 2025.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios números 1049 ao 1049, 2025 e autógrafos números 61 e 62.
Passamos ao período das comunicações. Inscrito o vereador João Sei Gonçalves.
Obrigado mais uma vez, presidente. Cumprimento a todos nesta manhã de quinta-feira. E qual, mesmo de Porto Alegre, eu resolvi pedir essa atenção e gostaria de participar da nossa reunião. Inclusive, a agenda agora já é às 11 horas, mas eu gostaria de usar a palavra. E só para contribuir em nome da mesa diretora, como presidente do Poder Legislativo, a gente, desde o início do nosso mandato, a gente tem se preocupado com os colegas vereadores, quanto, inclusive, na proporcionação de alguns cursos realizados em plenário, algumas informações, tentando da melhor maneira que o Poder Legislativo de Uruguaiana, através do exercício do nosso mandato, tenha o respeito da nossa comunidade com a efetivação definitiva do que a gente faz em plenário. E na fala do vereador Mano Gás, e prontamente a vereadora Manuela também já corrigiu, a nossa preocupação é essa. Inclusive, a mesa diretora, alguns dias atrás, mandamos um informativo a todos os gabinetes preocupados com isso, reiterando requerimentos, reiterando indicações, e isso é um pedido aos colegas vereadores, da forma bem tranquila e bem ampla, para que a gente tenha ações coletivas e eficazes, é com que as nossas assessorias busquem essa consulta, busquem, se não estão preparados, que busquem o auxílio da Casa Legislativa, para com que o nosso mandato seja efetivamente o mais pautado em transparência e principalmente na efetividade das nossas ações. Então, nós já alertamos quanto a isso alguns dias atrás e todos os vereadores receberam essa informação e a gente está preocupado. Um dia nós temos 800 requerimentos, sendo 450 reiterando pedidos. Eu acho que a efetivação do nosso mandato vai ser essa. Trabalhar com o coletivo na forma da casa e as ações, eu tenho certeza que vai dar o retorno mais imediato à nossa comunidade. É só para contribuir a todos, estamos preocupados, a informação, o nosso rio uruguaiano está estabilizado, porém os prognósticos não são favoráveis. Eu, chegando à capital, já percebemos um aumento muito elevado aqui do Guaíba e já conversamos pela manhã na Defesa Civil, estamos preocupados. Uruguaiana pode ter sim um repique muito forte do rio, mas pedimos à nossa comunidade, nós ajudem, a gente está precisando, vereadora Márcia. Uruguaiana hoje, com esses 11 vereadores, representamos mais de 120 mil pessoas, precisamos da doação de alimentos. As pessoas que estão desabrigadas estão recebendo acolhimento sim de diversas organizações, inclusive ONGs estão ajudando, mas a gente precisa que a comunidade seja solidária e ajude nesse momento, que é de unirmos forças em prol da nossa Uruguaiana. Eu quero agradecer as condições do trabalho, nossa presidente Márcia Fumagalli, a todos que se fazem presente nessa manhã, que Deus abençoe a nossa Uruguaiana e vamos lá, às 11 horas já temos a agenda importante em prol de resolver algumas demandas do nosso município. Que Deus abençoe, obrigado a nossa presidente Márcia Fumagalli e obrigado a colegas vereadores.
Obrigada aí pela participação, vereador João Sei, desejando que tenha um ótimo retorno para a nossa Uruguaiana. E agora passamos ao período das comunicações de líderes. Ainda no período das comunicações, inscrito o vereador Bright.
Senhores e senhoras presentes nesse plenário, hoje trago a minha manifestação referente ao arquivamento de todos os processos que foram imputados contra mim na Comissão de Ética. Primeiramente, quero agradecer o bom senso dos colegas que não levaram adiante. Em 178 anos desta casa, nunca um vereador foi cassado. Já tivemos vereadores presos. Já tivemos vereadores processados por corrupção e outros crimes. E nunca se levou adiante. Aqui posso dizer que tivemos algumas vítimas de um sistema político ou politiqueiro, como queiram. Vereador Mano Gás, num passado bem recente. Este ano parece que abriram as porteiras da politicagem dentro de Uruguaiana, ou da maldade, da má intenção. Tivemos na comissão de ética, por picuinhas, por besteiras, vereadora Lilian, vereadora Manuela, que foi vítima de um ataque pessoal, rasteiro, sorrateiro. E eu pedi música, porque tive 3 processos. Eu quero reafirmar aqui o meu compromisso com a verdade e sempre expor o meu pensamento. Nesta casa não vai prosperar essas artimanhas. Se alguém se sentir ofendido, que procure a justiça. E lá vou me defender. Se um dia eu falhar, cometer algum crime, algum abuso, algum ato infame, nesse plenário onde fui conduzido pela voz do povo e pela vontade do povo, com certeza vou me defender, mas vou ter o senso de que fiz a coisa errada. E a consciência de um homem de bem, ela pesa muito mais que opiniões públicas. Caros colegas, não tenham medo de expor seus pensamentos, porque só assim Uruguaiana vai progredir. A comissão de ética tem que deixar de ser banalizada. Esta casa já deu um recado para quem acha que é a casa da mãe Joana. Não! Aqui é a casa do povo. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Celso Duarte.
Bom dia, senhora presidente, Márcia Fumagalli. Parabéns pela condução dos trabalhos nessa nossa sessão. Colegas, demais colegas vereadoras, vereadores, público que nos acompanha no plenário, também pelas redes sociais. Nesta casa, costumeiramente, nós, os 11 vereadores que ocupamos essas cadeiras, fazemos pedidos, requerimentos de melhorias, especialmente na área da infraestrutura do nosso município. E hoje eu, como líder do governo, venho aqui também para destacar 2 frentes de trabalho que começaram nessa semana no nosso município e que são muito importantes. Uma, especialmente, eu destaco, que está dentro do programa Mediar. Recentemente nós tivemos aqui a apresentação, numa audiência pública, do andamento das obras do programa Mediar. E nessa semana se começou uma frente de trabalho muito importante na rua Estilac Leal. Vai ser ao todo mais de 1.500 metros de asfaltamento, 10 quadras, praticamente de fora a fora, desde lá da Albertino Pires até Eustáquio Ormazábal, que é um trabalho que vai transformar aquela região da cidade, não apenas do ponto de vista do trânsito, facilitando com mais uma artéria importante asfaltada aquela região, que já tem a Piero Machado, também a Dir Mácia, mas também a qualidade de vida daquelas pessoas que transitam ou que moram ao longo da via, que estão há muitos anos ali sofrendo com a poeira, com o barro. Então vai ser realmente um trabalho que vai transformar aquela região ali, especialmente ao longo do bairro Cabo Luiz Quevedo, bairro Rio Branco também. O nosso reconhecimento ao Executivo Municipal por ter identificado nesta rua uma prioridade dentro do programa Mediar, que é aquele programa que converteu multas da BRK em 80 mil metros quadrados de asfaltamento no nosso município, e ainda temos aí pela frente cerca de metade disso para ser feito pela BRK, custeado pela BRK. E a outra frente de trabalho também, mais modesta, mas não menos importante, ali ao lado da Escola Rui Barbosa, atravessa Francisco Orsi, também é mais uma quadra que vai receber muito em breve o concreto, né, nesse novo modelo de pavimentação de ruas que foi adotado na gestão Carlos Delgado e que representa aí uma economia para o município em termos, em comparação com o asfalto tradicional, né, uma economia de até 30%. Então, ali, beneficiando as famílias, a vida da escola mesmo, Rui Barbosa, que tem mais de 900 alunos, e também sendo também uma alternativa de acesso ao estádio Ferro Carril, que fica nas proximidades. Nosso reconhecimento à gestão Carlos Delgado, Dr. Telson, que estão com muita dinâmica, também trabalhando em busca de melhorias na área da infraestrutura no nosso município. Muito obrigado, senhora presidente.
Nenhum mais vereador inscrito, passamos ao período das comunicações de líderes. Não havendo nenhum vereador ou vereadora inscritos, invocando o nome de Deus, declaramos encerrada a 41ª reunião ordinária deste ano de 2025. Deus abençoe a todos.